Bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimento inicialmente os colegas vereadores. Cumprimento o nosso suplente vereador Leonice Bassani. Cumprimento o nosso diretor-geral Miguel Aloysio Schneider, em seu nome, os colaboradores da Câmara de Vereadores. Cumprimento também a todos que nos acompanham através do Estúdio A. Com a presença de 11 vereadores, começamos a 31ª sessão ordinária no terceiro período da 16ª legislatura, em 16 de setembro de 2009, com a seguinte reflexão do dia. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente nessa casa, funcionário aqui dessa casa e demais público que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 30/2019. Ata da 30ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19 horas do dia 9 de setembro de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 29ª sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou à leitura do pequeno expediente que constou ofício do Executivo número 69/2019, encaminhando uma via das leis números 3.249 e 3.250, número 70/2019, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2019, número 71/2019, solicitando a retirada do projeto de lei número 47/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta da operação de crédito e da outras providências. Número 72/2019, encaminhando respostas aos pedidos de informações número 10/2019, número 73/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei complementar. Número 61/2019, que institui a Política Municipal do Meio Ambiente e o Sistema Municipal de Proteção, Controle, Fiscalização, Melhoria da Qualidade e Licenciamento Ambiental e da Outras Providências. E número 62/2019, que acresce e altera dispositivos à Lei Complementar número 107, de 6 de dezembro de 2017, e da Outras Providências. E os seguintes projetos de lei, em regime de urgência. Número 63/2019, que acresce dispositivos à Lei Municipal número 3.119, de 6 de dezembro de 2017, e da Outras Providências. Número 64/2019, que autoriza o município de Itaperanga a aderir ao programa Gestão Ambiental, criado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, firmado o respectivo contrato de programa e contrato de rateio da Outras Providências. Número 65/2019, que abre crédito especial no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior e da Outras Providências. Número 66/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, e da Outras Providências. E número 67/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, e da Outras Providências. E número 68/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, e da Outras Providências. Número 74/2019, encaminhando a Lei 3.251 e mensagem do veto parcial da Lei 3.251. Convite, instalação da Frente Parlamentar e Audiência Pública da SC 283. Convite, Congresso de Prefeitos e Prefeitas. Inovação, sustentabilidade e eficiência na gestão municipal. Pedidos e providências número 075/2019, encaminhado pelo vereador Érico. E número 77/2019, encaminhado pelo vereador Alexandre. Balancete com despesas e receita da Câmara referente ao mês de agosto de 2019. Inscritos na tribuna livre, senhor Jorge Eierkaufer, representante da comunidade Linha Santa Isabel, o qual trouxe informações referentes ao projeto de lei que beneficia entidades do nosso município e o senhor Reva Trebian, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, o qual falou referente a programas de sua pasta. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei número 52/19, que autoriza a execução do, e pagamento de despesas referente à realização na 41ª Oktoberfest, estabelece outras providências. Número 53/19, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a associações e dar outras providências. Número 55/19, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior, e dar outras providências. Número 56/19, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior, e dar outras providências. Número 57/19, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e dá outras providências. Número 58/19, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação, e dá outras providências. Número 59/19, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta do na previsão do excesso de arrecadação e das outras providências. E número 60/19, que institui como Agosto Laranja o mês de agosto e o insere no calendário oficial de eventos do município de Itapiranga e das outras providências. Os projetos tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, os vereadores Anne, Afonso, Utzik, Vanderlei, Jair, Alexandre e Afonso Neus, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, votado, senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 31ª sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2019, às 19 horas, elaborada a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Sala das sessões, 9 de setembro de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Em votação, ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 75/2019, Itapiranga, em 16 de setembro de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis número 3.252 a 3.259, aprovados pelos vereadores dessa casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 76/2019, Itapiranga, em 16 de setembro de 2019. Assunto: encaminhamento do projeto de lei. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 69. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e das outras providências. Solicitamos que o projeto de lei em ordem encaminhado sejam analisados e votados em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 5527.1, Florianópolis, 12 de setembro de 2019. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 7119, nesta presidência, acerca da moção número 11, 2019, encaminho cópia da manifestação da perita médica legislativa do Instituto Geral de Perícias por meio do ofício número 1572-19, que versa sobre a contratação de servidores para a unidade do Instituto Médico Legal de São Miguel do Oeste. Atenciosamente, Luciana da Silva Pinto Maciel. Coordenadoria e expediente, Florianópolis, 13 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor vereador presidente, vereador Afonso Neus. Senhor presidente, por ordem do senhor presidente, cumpre-me acusar o recebimento do ofício número 68/2019, que encaminhou cópia da moção número 11/2019, referente à melhoria na estrutura do Instituto Médico Legal de São Miguel do Oeste, e informar que sua mensagem foi levada ao conhecimento dos senhores deputados na sessão plenária no dia 13 de setembro de 2019 e posteriormente encaminhado aos líderes com assento nesta casa para análise. Respeitosamente, José Alberto Ramos Perger, diretor legislativo. Pedido de providências número 078/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após documentação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando o alargamento da pista no acesso à linha Aparecida, acesso pela ITG 070. Justificativa. Justifica-se o respectivo pedido, uma vez que este acesso é muito perigoso, principalmente para caminhões, quatro eixos, que precisam atravessar a pista toda para fazer a conversão. Os motoristas pedem atenção especial nesse pedido com o intuito de evitar acidentes graves. Itapiranga, Santa Catarina, 16 de setembro de 2019. Aloysio Queço, vereador proponente. Se isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia. Convido-o para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Palavra livre, assuntos diversos. Fábio Han, Afonso Neus, Jairime, Janela Vogel, Alexandre Siqueira e Afonso Utsi.
Ok, dando sequência à nossa sessão, com o parecer favorável das três comissões e também do nosso jurídico, em discussão e votação do projeto de lei número 54, de 30 de agosto de 2019, abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca do projeto de lei número 54.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste através do canal Estúdio A também. O projeto de lei número 54, ele é para abertura de crédito adicional no orçamento vigente por conta do superávit financeiro para poder fazer o município, então, o repasse dos recursos para as entidades, as 16 que foram, então, o projeto já foi aprovado aqui nesta casa e na conta já havia um valor de R$70 mil, então falta ainda então esses R$95 mil, que é o valor do projeto 54, para poder fazer o repasse dos R$165 mil às 16 entidades. Inclusive, nessa sexta-feira dessa semana vai ser feita uma reunião com os presidentes dessas 16 comunidades para explicar como é que eles devem fazer a prestação de contas, que tem que ser conforme o plano de trabalho apresentado pelas mesmas. E, então, solicito aqui aos nobres colegas que aprovem esse projeto para poder fazer esse repasse, então, assim que for possível. Obrigada, presidente.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto de lei número 54. Em votação, projeto. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 54. Projeto de lei número 65, de 9 de setembro de 2019. Abre crédito especial no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Igualmente, com o parecer favorável das três comissões e também do nosso jurídico, convido a líder do governo a se manifestar acerca.
O projeto número 65, ele trata então também de abertura de crédito especial no orçamento vigente para poder fazer então abrir então a conta, a dotação de, no valor de R$22.388,80. Temos também anteriormente esses alguns projetos ainda quanto à questão do município fazer o contrato com o Conder para poder resolver essa questão das licenças ambientais. E esse valor, então, ele é prefixado, tem um valor fixo por município e o restante, então, é pelo número de habitantes aqui na região. Então, para Itapiranga, esse valor de R$22.388,80, que vai ser pago até dezembro, então é preciso a aprovação dos nobres vereadores para poder fazer essa transferência para esse consórcio público. Então, peço a aprovação do mesmo.
Agradeço ao líder do governo, sobre a manifestação em relação ao projeto de lei número 65. Em discussão, projeto. Vereador Afonso Utsi.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas que nos assistem, que nos acompanham pelo Estúdio A. Cumprimento também a suplente vereadora. Nós tivemos toda a exclamação hoje da equipe técnica, praticamente, da controladoria interna, do responsável Tavares, pelo meio ambiente, pessoas competentes. Então, está por vir para a próxima sessão também a votação da implantação da política municipal do meio ambiente. Portanto, aqui, esse crédito adicional de superávit do orçamento ano anterior, eles, na verdade, precisam remanejar esses valores para poder, então, abrir esse programa, criar esse fundo, ou ao menos ter esse fundo lá para fazer continuação do programa. Portanto, as dúvidas foram dirimidas na reunião desta tarde com o executivo. Portanto, é louvável e nós precisamos fazer nossa parte. Voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsi. Em votação, projeto de lei número 65. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 65. Igualmente, com o parecer favorável das três comissões, projeto de lei número 66, também com o parecer do nosso jurídico. Projeto de lei número 66, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Projeto de lei número 66, ele trata então também de abertura de crédito adicional no orçamento vigente do município de Itapiranga, e ele se trata então no total de R$ 143.381,87 para fazer então um repasse para o pagamento do transporte escolar do ensino fundamental. Esse valor, então, ele estava nas contas da manutenção da atividade do ensino fundamental e de uniformes escolar e agasalho, que foi feito licitação, e esse valor não foi todo utilizado. Então, está se fazendo essa transferência para a conta de transporte escolar do ensino fundamental para poder fazer esse pagamento. Assim como também vamos ter mais um também, que é o 67, então já explicando também, ele também é para transporte do ensino fundamental, é no valor de R$ 81 mil, e que foi repassado o valor que era da folha do ensino fundamental e de folha manutenção da creche, que também passa para fazer o pagamento do transporte escolar no ensino fundamental. Então, já aproveitando a deixa, explicando esses dois projetos na mesma linha, né? Mas pelas contas, teve que ser feito um específico para cada um. Então, peço aqui aos nobres colegas vereadores a aprovação dos mesmos para, então, o município fazer esse pagamento desses valores. Seria isso.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto 66. Em votação, projeto número 66. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 66. Projeto de lei número 67. Também com o parecer favorável das três comissões, do nosso parecer do nosso jurídico. Projeto de lei número 67, de 9 de setembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Já explicado, então, algum vereador queira se manifestar acerca desse projeto? Em votação, projeto de lei número 67. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 67. Projeto de lei número 68, também com o parecer favorável das três comissões, parecer do nosso jurídico. Projeto de lei número 68, de 9 de setembro de 2019, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Projeto de lei número 68, também de abertura de crédito adicional, ele trata então do valor de 260 mil para a manutenção do setor do sistema de abastecimento de água no nosso município, Ele repassa de uma conta também do sistema de abastecimento de água, porém que era para pagamento de folha. Porém, como houve algumas alterações na questão do pagamento para as folhas, esse valor ficou e vai ser utilizado, então, para fazer a manutenção do sistema. Então, peço aqui aprovação também dessa transferência de uma conta para outra desse valor no sistema de abastecimento de água.
Agradeço ali do governo sobre a manifestação acerca do projeto número 68. Em discussão, projeto.
Senhor presidente, até para informar para quem nos acompanha, esses projetos não merecem mais muita discussão, para que não estranhe. Nenhum vereador se manifesta, não discute. Projetos simples que sempre houveram, deram passagem por essa casa, em todas as legislaturas. Portanto, projetos simples, projetos normais, voto favorável também.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Outes. Em votação, projeto de lei número 68. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 68. Bem, dando continuidade à nossa sessão, passamos para a palavra livre. Convido o vereador Afonso Outes a se manifestar na palavra livre.
Senhor presidente, nobres colegas, volto a repetir que tenho a honra de ser o primeiro, mesmo sendo um dos últimos inscrito na palavra livre, mas não tenho restrições por isto. Eu quero fazer um registro nessa noite sobre um programa que foi criado no dia 30 de agosto na Secretaria de Indústria e Comércio, que é a campanha Itapiranga Legal. Um programa muito interessante, onde visa as pessoas pedirem notas, como também fazer notas. E com as notas de venda ou compra, poder então participar desse sorteio de vários prêmios no valor de 30 mil reais ao todo. Só fazer esse registro. Não pude fazer presença naquele momento, mas considero esse programa um programa sumamente importante criado aqui em Itapiranga. Eu quero também me manifestar sobre a situação, mais uma vez, da demora das licenças ambientais e dizer, repetindo, dizer da satisfação de, através da MEOSC, via consórcio que o município está participando, do CONDER, poder trazer, assim, agilidade para as licenças ambientais a nível de município. E nós vamos ter alguns projetos importantes que hoje ficam na mesa para a próxima sessão. Eu espero que na segunda-feira nós possamos fazer o despacho, discutir e votar, para que nós tenhamos agilidade na questão ambiental, as licenças ambientais. Nós não podemos concordar o prejuízo que os agricultores têm de todas as formas nos investimentos, que ficam aí esperando até anos. Projetos antigos e os projetos novos correm o mesmo risco. Portanto, através da AMEOSC se discutiu muito, e nós temos aqui no nosso município pessoas competentes. Nós precisamos com isto trazer para a realidade das pessoas que lá decidem sobre licença ambiental, que conhecem a situação real de cada agricultor e também reconhece a urgência que cada investimento precisa e quer para poder começar a produzir ou se instalar. Quero fazer esses registros na noite de hoje, nesse espaço importante de cada vereador, que é da palavra livre. me solidarizar mais uma vez com os agricultores que estão na espera. Esperamos que a partir do ano que vem, depois de instalado ou repassado esta autorização para cada município, o município já está a partir deste mês de setembro, está contribuindo ao CONDER para a manutenção do programa, e esperamos que isso realmente dê um ponto final e que as coisas agilizem para que nós possamos ter, assim, sair do sufoco ou desta angústia dos nossos agricultores que investem ou estão investindo no agronegócio e na agricultura. Desta forma, eu agradeço o espaço, quero desejar a todos que nos acompanham em casa, seus lares, os que estão aqui no plenário, desejar uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz. Com a palavra o vereador Fábio Han.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento nobres colegas, servidores dessa casa, público que nos acompanha através do canal Estúdio A. Talvez o vereador Afonso, sendo o primeiro, jamais vai sofrer de ansiedade para poder falar, tá? É uma grande dificuldade muitas vezes. E, vereador Afonso, tens o privilégio justamente por isso, talvez, né, presidente? Tirando as brincadeiras à parte aqui, presidente, quero me manifestar primeiramente ainda em relação à comissão que fez o seminário do leite em Iporanga do Oeste e durante a última semana teve um encontro com a Frente Parlamentar do Leite em Concórdia. Então foi mais um passo alcançado, onde já tiveram um encontro com a ministra Tereza Cristina, e nesse momento, então, já teve outra reunião, então, de lideranças aqui do Oeste, levando em mãos a pauta de reivindicações aprovadas naquele seminário. Ao mesmo tempo, tenho visto aqui e sempre defendido que todos os partidos ou lideranças políticas têm dado suas contribuições dentro do seu tempo e a seu modo no nosso município. E nós precisamos, muitas vezes, reconhecer ou lembrar que cada um tem tentado deixar uma marca. Nem todos conseguem contentar a grande maioria, mas cada um dentro de uma visão, dentro de um plano de trabalho, consegue fazer algo que deixa marcado. E aí eu quero aqui me reportar ao vereador Érico, vereadora Anne, trazer em primeira mão aqui um abraço do deputado Altair Silva, que na sexta-feira, juntamente com o deputado Marcos Vieira, promoveram audiência pública da SC 283 no município de Mondaí. Agradecer de antemão também ao presidente por estar lá, o vereador Alexandre. É de grande suma e de grande importância isso quando nós temos a representação do município. Tivemos a presença do presidente da CEMIT também, bem como alguns membros da administração, o Douglas que está aqui, o Jaime, o Nodivar, bem também lideranças tanto de Série Capela como de Linha Chapéu. Mas fazer um registro bem interessante aqui em relação à comunidade de Catres, que se fez presente em grande massa, praticamente lotando dois ônibus para se fazer presente e mostrar principalmente a importância dessa SC dentro da nossa região. Quando falo aqui, deputado Altair, quero dizer que o PP está muito bem servido de deputado, tá? Quero trazer isso aqui e reconhecer publicamente o esforço e a grande vontade que o Altair tem demonstrado em resolver os problemas da nossa região, abraçando a causa junto com os deputados do Oeste, seja a Marlene, que hoje está coordenando, seja o nosso deputado Mauro, seja o deputado deputado Valdir Cobalcini, como também o deputado, me foge agora aqui, Maurício Scudillari, né, que tem defendido a causa e tem brigado pelo nosso Oeste aqui e tentando colocar a nossa região dentro do mapa do Estado. E quando faço aqui o reconhecimento ao deputado Altair, que tenho tido poucos contatos, mas o gesto e a demonstração deficiência em pegar um carro e passar a noite inteira na estrada para estar presente em Mondaí e conduzir uma audiência pública é louvável. Haja visto que tivemos alguns intempéries e outros deputados não puderam estar presentes. Mas quando aqui faço menção, eu quero puxar aqui o ex-prefeito João Batista, que na época da administração dele já era uma prioridade a pavimentação da SC-283 de Itapiranga a Mondaí. Precisamos fazer esse reconhecimento aqui e lembrar que quando pessoas passam por uma administração, elas tentam deixar a sua marca. E é uma bandeira que esse prefeito Batista tem trabalhado bastante. Mas, fazendo as palavras do Altair, essa é uma rodovia, a rodovia que mais transita, que mais movimenta no mundo. A questão, principalmente, da produção agrícola. Se nós pegarmos frangos, suínos, que acabam sendo industrializados aqui em Itapiranga, e acabam fazendo um contorno muito grande, muitas vezes, para chegar ao destino, bem como também, se nós olharmos a cadeia do leite, que acaba transitando por essa rodovia. Ao mesmo tempo, dizer que nós tivemos a presença do prefeito de São João do Oeste, de algumas lideranças, vereadores, presidente da CIJO, e o município de São João do Oeste não é beneficiado diretamente, mas, na visão deles, desenvolvendo a região da Beira Rio, desenvolve o município de São João do Oeste, e eles também são usuários dessa rodovia, principalmente com pacientes da saúde que saem de madrugada nas vans, que vão a Chapecó, que vão a Florianópolis, que vão a Xanxerê, e acabam usando essa rodovia. Portanto, dizer que é uma satisfação e uma alegria poder estar aqui nessa casa falando da SC-283. O vereador Érico, antes da sessão, trazia a alegria de alguns moradores do Sede Capela. Vejam que isso dá ênfase, isso dá ânimo de trabalho para que eles possam continuar investindo e trabalhando. Ao mesmo tempo, Linha Chapéu, uma comunidade pioneira, e muitas vezes passa por dificuldades. É só analisar a ponte que está lá, quem passou na Beira-Rio tem toda a condição de ver que é um desrespeito com a nossa população. Citar também que há uma mudança de governo, de estrutura de governo. Hoje apenas temos as coordenadorias regionais ainda, então há uma dificuldade de acesso, de um certo modo, ao governo Moisés, mas ao mesmo tempo dizer que a gente tem uma esperança que novos ares possam surgir e novas ações possam acontecer. A citar aqui, numa passagem pelo sul do estado, o governador Moisés anunciou uma obra de 30 milhões em pavimentação asfáltica. Esses 30 milhões hoje, se fosse aqui no oeste, no caso SC-283, daríamos para nós ir pelo menos até Linha Cadres com asfalto. Então veja que não é algo fora da realidade quando nós falamos em pavimentação. Mas trazer também o conhecimento aqui dos nobres colegas que um levantamento prévio avalia algo em torno de 800 milhões para fazer um recapeamento, uma revitalização dessa rodovia de Itapiranga a Concórdia. É um monte de dinheiro, mas é aonde se move o nosso Estado na questão agrícola. Portanto, seremos defensores disso, estaremos trabalhando fortemente em cima de, a partir de agora, cobrarmos o asfaltamento e não mais patrulhamento e cascalhamento, pois é vergonhoso quando nós falamos isso. A citar mais um exemplo aqui, presidente, só para encerrar, a Prefeitura de Mondaí fez um convênio com o Estado há 2 anos atrás de R$60 mil. O prefeito Valdiro, nosso amigo Chile, tem sido até meio, como expressar para vocês, é desanimador para ele, porque ele recebeu só 40 e ele está brigando pelos outros 20 e não estão chegando, né? Itapiranga, já 2 anos seguidos, fazendo a manutenção sem ter recurso, Mondaí da mesma condição. Mas dizer com toda a franqueza aqui e elogiar o trabalho do Paulo, é nítido, quem passar na Beira-Rio vai perceber a diferença de divisa. Precisamos elogiar e ao mesmo tempo reconhecer que o trabalho da Secretaria de Transportes tem sido eficiente. A Beira-Rio hoje está transitável até na divisa. Mundaí, com suas peculiaridades, talvez não tenha a mesma condição de fazer como está aqui. Mas seria isso, senhor presidente, e apenas lembrar aqui que nós já temos um avanço bastante grande nos projetos de asfaltamento da rodovia da fronteira. E, com certeza, se nós avançarmos e isto se concretizar, essas duas ações que foram aqui anunciadas pelo deputado Celso, e daqui a dois anos, nós avançarmos mais um pouco, vamos finalizar essa rodovia da fronteira também. E a rodovia, então, SC-283, com toda certeza é uma bandeira que eu quero convidar a todos para se engajar e que nós possamos continuar brigando, então, por um asfaltamento nessa rodovia e parar de pedir patrola, encascalhamento e, muito menos, implorar por um convênio, um documento para vir nessa casa aqui. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Convido o vereador Jair Imes.
Cumprimentar aqui o senhor presidente. E até vou abrir mão da minha palavra no dia de hoje, senhor presidente, porque o vereador Afonso, ele acha que ele sempre é a vítima de tudo, que pede sempre para que é o primeiro a falar, mas ele pediu. Bem no início do ano, para refrescar a memória dele, foi ele que pediu para sempre falar por primeiro. Agora que aguenta as consequências. Ou faça um documentozinho e dê para a mesa aí. Abra mão da palavra, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair e repassa agora então a palavra à vereadora Daniela.
Bom, vou fazer uso bem breve da palavra hoje também, ressaltar apenas alguns pontos. O vereador Alexandre Siqueira tem falado sobre a questão lá do Oktoberfest, do lixo lá em cima, e agora a gente vai entrar meio para o verão. A gente ontem viu a área de lazer do Macaco lotada, e aumenta o frequentamento desses locais. Nós temos o Mirante lá em Laranjeira, que por vezes que a gente passa lá, a gente vê lixo já jogado. Então, pedir atenção para a população de Itapiranga realmente cuidar e que realmente o município tome uma providência lá em cima, mas nesses outros pontos, agora que aumenta o frequentamento desses locais, que a população tenha um cuidado para não estar jogando lixo nesses locais, que não fica bem para o município. O Mirante, principalmente, esses pontos, vem pessoas de outros municípios visitar e não fica legal o lixo jogado, né, nesses locais. Até questão de som, acho que o Mirante lá é um momento que as pessoas vão para conversar, para ter um momento mais tranquilo. Acho que não é interessante. Já tive pedidos de pessoas para viabilizar lá uma plaquinha para não... O pessoal não pode, até pode, mas não... abrir um som alto lá, que as pessoas não conseguem conversar, já aconteceu isso, já teve reclamações. Então, acho que a gente tem essa dificuldade hoje no município, até nós temos hoje vários jovens aqui na sessão. Obrigado pela presença. E hoje um questionamento, um pedido de alguns jovens no município, é um local para escutar som, mas realmente é uma dificuldade de que não foi encontrada até hoje ainda. Mas lá no Mirante é um local que também mais pessoas já vieram pedir, a gente já repassou para o município providenciar lá, que não é um local adequado para isso, né? E também um pedido que eu fiz diretamente ao executivo para fazer na praça aqui da cidade da Piranga uma estação para reparação de bicicletas. Nós temos aí a Associação dos Ciclistas em Itapiranga e é um movimento que vem crescendo. E já existe em outros locais também. Acho que seria interessante para Itapiranga fazer algo bem... Não sei o custo, vou pedir para eles levantar o custo disso, né, mas creio que não seja algo muito relevante e que também vai ser importante. Na sessão anterior ou passada também, foi levantada a questão pela vereadora Anne da inauguração da creche, né, que os vereadores não teriam sido convidados. Realmente... inclusive eu estive no dia, mas também não fui convidada especialmente para isso, né? A gente soube através de divulgação nas redes sociais e então eu achei importante ir e fui e me fiz presente. Então o vereador Fábio também estava, o Utz estava pelo seu neto e o Fábio pelo filho dele, que frequentam a creche lá. Mas realmente só para deixar claro que eu também, como ambos também, não foram convidados em especial para inauguração da creche, então. No mais, seria isso, senhor presidente. Agradeço pelo momento. Acho que é sempre importante a gente ter esse espaço para falar com a população. A gente tem também outros canais, mas creio que aqui, durante a sessão, a gente tem tido um acompanhamento bem crescente da população das sessões da Câmara de Vereadores de Itapiranga, e isso é muito importante para todo mundo acompanhar realmente o que seu vereador está fazendo, como está agindo. E, mais uma vez, desejar uma boa semana a todos. Seria isso.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, novos colegas, cumprimentar a todos que nos assistem, nossos servidores que estão nessa casa e aqueles que nos assistem das suas casas. Ser breve aqui, senhor presidente, mas quero registrar aqui a abertura da Semana Farroupilha no último sábado. Tivemos lá representando o Poder Legislativo, parabenizar CTG Portão do Oeste pela belíssima organização e programação essa que iniciou no sábado e se estende até o próximo domingo também. Então, todos os anos nessa época aí, né, preserva-se, cada vez se acende a chama, né, a chama crioula, mas com certeza a tradição gaúcha, que é muito forte também aqui na nossa região, continua sendo preservada e valorizada por vários tradicionalistas. Fazer esse registro aqui. Em relação à questão dos espaços públicos e a minha manifestação, deixar claro que aqui que a gente simplesmente é a favor, né, do direito do sossego público das pessoas que moram próximo a esses locais, e que a gente não concorda também que o poder público tenha que usar os seus funcionários para estar fazendo a limpeza de locais onde, no meu entendimento, não deveria ser feito, né, pelas causas que assim tem feito. Não apenas aqui no complexo, como concordo plenamente que demais espaços públicos que estão lá para ser utilizado precisa, sim, primeiro de tudo, da conscientização de quem usa, né? Se não tiver lixeiro, que ou traga o seu lixo cada um, assim nós teremos todos os nossos espaços públicos limpos e próprios para uso. Ser bem breve aqui também em relação à audiência pública, onde a gente, juntamente com os demais vereadores aqui já mencionados, a gente se fez presente. Creio que se nós olharmos só para o movimento econômico dessas comunidades e falar aqui do nosso município, aqui que são abrangidas pela rodovia 283, rodovia Beira Rio, já justifica, né, a solicitação já justifica esse pleito que há de anos e que muitas vezes é desmotivado pelo fato de ainda estar em questão a barragem. Eu creio que hoje, com tantas alternativas de se produzir energia de maneira limpa, de maneira com menos custos, eu tenho convicção de que, com o tempo, né, a gente possa ter definitivamente uma notícia de que essa barragem não aconteça mais nessa região, e eu acredito que aí os olhos vão se voltar mais para essa região, até porque, como já mencionado aqui, é uma região que se produz e muito. Em relação também à questão das licenças ambientais, falar novamente aqui de que a gente já esteve numa audiência na sede da IMA em São Miguel do Oeste, buscando informações acerca desse assunto. Também tivemos juntamente com o presidente na audiência em Chapecó, porque a gente entende que é importante, na medida do possível, a gente estar presente nesses eventos para ter um conhecimento maior, mais aprofundado, da situação atual e daquilo que a gente pode fazer para contribuir, para colaborar, para que essas coisas realmente aconteçam. E associado a isso, creio que esses projetos de leis que deram entrada aí na última semana, 61 ou 64, juntamente com 65 que já votamos hoje, vem a trazer algo muito positivo para o nosso município, que em resumo se diz respeito à municipalização das licenças ambientais, projeto aí através do CONDER, Conselho Regional de Desenvolvimento, buscado aí via a MEOSC, que com certeza vai beneficiar todos os municípios da nossa região. Você tem uma ideia, alguns dados aqui da situação hoje do IMA, que é muito limitado, uma equipe técnica muito limitada para atender a grande demanda, são 33 municípios, entre 4 a 6 técnicos para avaliar todos os processos, e o resultado disso é que estamos um ano e meio de atraso. Então hoje se está analisando processos que entraram lá em abril do ano passado. Isso resulta em mais de 950 processos que estão represados, parados lá na Fátima, porque não dispõe de um corpo técnico para avaliar e dar celeridade a isso. Somente aqui de Itapiranga e somente da questão da atividade de suinocultura, são 65 projetos que estão lá aguardando por alguma liberação, seja lá para renovar a licença ou para conseguir a primeira licença. Então, a gente vendo esses números aí, né, consegue identificar que é um problema que se agravou e que, apesar da gente entender que é um dever, que é competência do Estado, mas aí quando você analisa a possibilidade do Estado estar contratando mais técnicos, a gente percebe que isso é quase impossível. Primeiro que demora no mínimo um ano, né, para se tramitar totalmente aí a questão de contratação. Segundo que o Estado está no limite prudencial, não há como, não há essa previsão de contratação de mais técnico. Então o município não tem outra opção para dar celeridade a isso, a não ser assumir mais esse compromisso. Mas eu acredito que com os valores arrecadados, com as taxas, vai ser suficientemente possível pagar os custos que vai ter com os técnicos, e eu acredito que nós tenhamos em um ano 2020, um ano de teste, que a população também tem que ter paciência, né? Não é achar que agora as coisas vão andar da noite para o dia, que a legislação é a mesma. O que vai ter é uma equipe mais, o que vai ter são pessoas mais próximas aqui das pessoas que vão precisar da licença para estar avaliando e concedendo isso. Então, dito isso, também faço aqui uma menção à questão dos loteamentos. Semana passada, conversando com a proprietária de um loteamento aí que já está há 4 anos pleiteando, e somente agora, poucos dias, que ela conseguiu, foi conseguido a licença prévia. Então, 4 anos para conseguir a licença prévia. Tem todos os outros trâmites que tem que ser seguido. Mas eu imagino que agora, com esse novo formato aí que está se encaminhando, deva ter, né, uma agilidade muito maior em relação a isso. E temos também a questão dos loteamentos que hoje já estão sendo ocupados, que precisam de uma regularização especial, e aqui citar as comunidades de Santo Antônio e Cordilheira, principalmente, que no meu entendimento, pelo conhecimento que a gente tem, a opção mais eficiente é através do Rio Urbe, e a gente reafirma aqui e reforça o pedido que a gente fez para que o município priorize isso, que mande esse projeto para nós aqui avaliar e poder autorizar que esses loteamentos também possam andar de maneira mais rápida. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira, também estou inscrito na palavra livre e repassa a presidência.
Assuma a presidência.
Bem, cumprimentando novamente a todos os colegas vereadores, cumprimento também o Clicério Lebstein, diretor da Escola do Santo Terês. Em seu nome, cumprimento todos os assistentes que estão aqui presentes. Cumprimentar mais uma vez que nos acompanha através do Estúdio A. Primeiro, agradecer ao vereador Alexandre Siqueira, que tem nos representado nas situações aí, o qual foi solicitado a presença do Legislativo, na Semana Farroupilha. Também agradecer a presença, juntamente com o vereador Fábio, na audiência pública em Mondaí, sobre a BR-283, ou seja, sobre a rodovia 283. Reconhecer o trabalho do deputado Altair Silva, que está me surpreendendo. É a segunda audiência pública que estamos participando, que é promovida através dele ou juntamente com algum parceiro dele também. Acho que é muito importante essas situações, primeiramente sobre as licenças ambientais, sobre o IMA. Eu acho que um encaminhamento já foi dado, então, referente a isso, e a partir de 2020, então, o CONDER vai estar assumindo essa responsabilidade, ou seja, os municípios vão estar assumindo essa responsabilidade através dos municípios. Então, acho que é muito importante nesse sentido. Falar com que nós representamos lá o Legislativo, também falei naquela audiência pública lá em Mondaí, e cumprimentar e também parabenizar o deputado pelo projeto de lei que ele tem criado, ou melhor, que está encampando, para fazer com que haja um plano de manutenção das rodovias. Tenho dito que em 2012, 2013, se não me engano, numa das audiências públicas ou numa das situações onde teve o então secretário da Infraestrutura de Santa Catarina, que era o deputado Cobalcini, levantamos e sugestionamos a questão da manutenção, um plano de manutenção para as rodovias. Por vezes, quando há uma pequena falha numa rodovia, ou seja, um pequeno buraco, em vez de fazer logo essa manutenção, muitas vezes se espera abrir uma cratera. E com isso os custos se elevam cada vez mais e faz com que o Estado despenda maiores recursos para manutenção nesses casos aí. Seria um sonho, seria, acho que é um objetivo, e seria uma situação se a gente não ficar brigando e não ficar cobrando. O vereador Fábio já levantou alguns dos números que foram comentados, inclusive na audiência pública lá. É, o asfaltamento de Itapiranga até Concórdia. É, e também a ampla recuperação dela, com terceiras faixas, assim por diante. E esse custo seria em torno de 800 milhões de reais. Creio que isso faz com que a gente tenha mais uma vez uma situação que, quem sabe, nos anime, ou que nos dê alguma luz, que haja essa recuperação, que haja esse asfaltamento, porque essa região da beira-rio, principalmente, o qual a gente cobrou mais, é uma região produtora e que merece respeito por parte do Estado de Santa Catarina. Então, acho que tem que olhar mesmo com muito carinho nesse sentido, e que essa região possa ter não somente a estrada, ou seja, ficar pedindo, implorando para poder fazer manutenção dessa estrada, mas sim um asfaltamento que seria o correto em função de tudo aquilo que é produzido nessa região, então. Também gostaria de lembrar aos senhores colegas vereadores que no plano de ação nossa, ainda para o segundo semestre, nós estamos criando uma equipe de trabalho para nós discutirmos a questão da vigilância sanitária e também sobre os bombeiros. E a nossa primeira reunião que teremos a respeito, e eu já convido os colegas vereadores que queiram participar dessa reunião, será no dia 30 de setembro. Não nessa segunda-feira agora, na outra segunda-feira, aqui na Câmara de Vereadores. Então, já vamos fazer isso depois da nossa sessão, provavelmente por umas 20 horas, que a gente possa, então, estar discutindo, não situações para nós dizer como tem que ser feito, mas sugestões que a gente possa levar com que a legislação possa ser flexibilizada ou melhorada, ou alguma coisa nesse sentido, para nós podermos fazer com que não só as empresas, mas também as sociedades, as comunidades possam ser viabilizadas nesse sentido aí. Então, essa equipe de trabalho vai estar começando o seu trabalho a partir do dia 30 de setembro. Então, convidando os colegas vereadores que queiram fazer parte também dessa equipe, sejam muito bem-vindos. Seria isso para hoje, reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Encerrando nossa sessão de hoje, convoco os colegas vereadores para o dia 23 de setembro, nossa próxima sessão. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui nesse nosso plenário e também quem nos acompanhou através do Estúdio A. Um grande abraço e até a próxima.